Convido você a conferir a participação do Tadeu Venneri, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Deputado, seja muito bem-vindo aqui na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado, Vanessa. Sempre uma satisfação muito grande conversar com vocês, especialmente por ser de Nova Vitória, Porto União. Nova Vitória, que é a minha cidade.
Ok.
Eu acho que quando eu estava aí não tinha CBN, mas sempre bom saber que nós temos emissoras que fazem comunicação e que trazem informação para as pessoas. Obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos. Filho e neto de ferroviários, Tadeu Venneri nasceu, como destacou aqui em União da Vitória, e se mudou em 1972 para trabalhar em Curitiba. Em 74, começou a estudar psicologia na Universidade Católica do Paraná e Universidade Federal do Paraná. Então, o coração é União Vitoriense, deputado?
Com certeza absoluta. Eu fui um dos primeiros torcedores do antigo Iguaçu, que hoje está retornando. Imagine, mas eu torcia mesmo para o ferroviário, sabe, Vanessa?
Uhum.
Eu morava no Rio da Areia, depois vim aqui perto do Túlio.
Certo.
É aquilo que todo mundo na minha geração fez. Estudei no Túlio, no José de Anchieta, na Escola Técnica e Comércio, torci para o ferroviário. Infelizmente, não foi possível ficar no meu auditório. O curso que eu gostaria de fazer não havia união, era só em Curitiba e Londrina. Acabei vindo para cá, ficando um bom tempo, mas o coração continua em união.
Tá certo. Deputado, hoje o senhor participa conosco, até porque nós obtivemos a informação de que haverá um encontro com lideranças da região. É, de certa forma, estarão participando de uma audiência pública na sexta-feira, às 14 horas, onde será discutida a necessidade da imediata reabertura da Fafem de Araucária, uma unidade da Petrobras que estava parada, e a intenção é a utilização da unidade em capacidade de produzir oxigênio para o estado todo em razão da Covid-19. De que maneira vai acontecer essa reunião com as lideranças aqui da região? Ela será virtual? De que maneira as autoridades políticas poderão participar e demais pessoas que querem integrar essa audiência pública, deputado?
Vanessa, como todos os protocolos recomendam, nós faremos de forma virtual. Não há como, nesse período, infelizmente, nós fazermos qualquer reunião presencial pela gravidade que nós estamos vivendo com o Covid. Né? O Covid ele atinge o mundo todo, mas, infelizmente, o Brasil está sendo atingido de uma forma muito mais brutal, por diversas razões. Nós teremos o mês de março com um mês difícil, mas nós teremos o mês de abril com um mês mais difícil que março. Todos os prognósticos mostram que abril ainda será um mês mais difícil do que março. E a Fafem, a fábrica de fertilizantes nitrogenados, durante 2 décadas e meia, produziu produtos para a agricultura, fertilizantes. E o fertilizante utilizado aqui, ele é um subproduto do petróleo, e que a partir da sua, para que seja feita essa produção, seja realizada, ele libera oxigênio. Esse oxigênio é liberado, mas é liberado no ar, ele é jogado, entre aspas, né, jogado fora. Então nós conversamos com várias lideranças aqui de Curitiba, região metropolitana, e principalmente da região Centro-Sul, São Mateus, Irati, União da Vitória, das cidades que são cidades polo, porque hoje nós estamos tendo uma situação dramática, né, Maria?
Isso.
Você sabe que a Fafem, essa fábrica que está, ela não está fechada, ela está hibernada, que é o termo que a Petrobras utiliza, ou seja, todos os seus equipamentos estão normalmente dentro da fábrica, não foram retirados. A fábrica tem condições de voltar a produzir dentro de um período muito curto, e a nossa intenção não é que ela volte a produzir fertilizantes nesse momento, até porque ela teve um número de funcionários, cerca de 1.000 funcionários que foram demitidos meados do ano passado. Havia uma proposta de se comprar a fábrica de Três Lagoas, que é uma fábrica bem mais moderna, e aí, por consequência, ficar com essa fábrica aqui, por isso ela foi internalizada e foi hibernada. E hoje nós vivemos uma situação que os hospitais, isso foi um pedido feito por diversos hospitais, diversas lideranças políticas da região, mas principalmente do estado do Paraná todo, estão se deparando com uma situação dramática, semelhante àquela que nós vivemos, infelizmente, recentemente no estado do Amazonas, mais precisamente na cidade de Manaus, quando houve um colapso no fornecimento de oxigênio, tanto por questões de logística, de entrega, quanto de produção. Nós temos uma planta da White Martins, que é uma grande fabricante, ao lado do complexo da Petrobras, mas que não dá conta hoje da produção toda e da distribuição, porque você tinha, em alguns casos, hospitais que demandavam uma carga por semana. Hoje demandam 3 cargas por dia.
Uhum.
Pelo brutal número de pessoas contaminadas que nós temos e que estão dependendo exclusivamente deste oxigênio medicinal. A informação dada pelos engenheiros da Petrobras e por também engenheiros que trabalharam no complexo do petroquímico da Fafem, da fábrica de Araucária dos Finados, é que nós poderíamos ter reativado essa fábrica, essa planta, né? Nós poderíamos ter a produção de 30 mil metros cúbicos por hora durante 12 horas, que daria em torno de 360 mil, um pouco mais, um pouco menos, de metros cúbicos, ainda que o metro cúbico do gás não seja equivalente ao metro cúbico da água, né? Não significa mil litros necessariamente.
Uhum.
Mas é uma quantidade bastante grande de oxigênio produzido e que pode ser envasado diretamente, segundo os técnicos, envasado diretamente na planta da fábrica,
sim,
ou nos caminhões, ou nos cilindros. Então, a nossa intenção, com o Sindicato dos Engenheiros, com a Frente Única dos Petroleiros, com aqui, nós estamos convidando também a FEOSPAR, que é a Federação dos Hospitais do Estado do Paraná, claro que o Governo do Estado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal trabalha também, para que nós possamos encontrar uma solução para esse problema, sabe, Vanessa?
Certo.
Uhum. Já há pedidos ao ministro Lewandowski que determine a reabertura. É claro que essa é uma situação também política, porque depende muito da Petrobras, do governo federal, mas a preocupação minha e dos deputados aqui, que assinaram esse pedido de audiência, é que nós tenhamos, em prazo de 30, 60 dias, nós tenhamos a volta da produção dessa fábrica de principalmente de oxigênio, ainda que por tempo determinado, mas seria um absurdo, né? Seria um absurdo nós deixarmos que chegássemos em maio com pessoas, ou final de abril, com pessoas morrendo por falta de oxigênio, tendo uma fábrica que pode suprir não só o Paraná, mas o sul do Brasil todo e parte importante da região, aqui da região leste do Brasil.
Certo. O senhor quer dizer que tem que aproveitar.
Uhum,
o senhor quer dizer que tem que aproveitar todas as formas, todas as frentes, para amenizar o problema que está sendo vivenciado e tem preocupado dia a dia, não apenas os moradores aqui do estado do Paraná, mas o mundo todo, diante da Covid-19. Até inclusive, agora no dia 22, ontem, o senhor participou de esforço de deputados para mediar um diálogo com os prefeitos para a compra de vacinas. De que maneira, deputado?
Ontem nós tivemos pela primeira vez no Brasil uma frente de prefeitos que reuniu 2.200 municípios para que possam ser estabelecidos parâmetros para compra de vacinas através de consórcios feitos nacionalmente. Nós já tínhamos o consórcio Nordeste, que comprou 50 milhões de doses da Sputnik V ou da Sputnik V, que deve ser entregue em maio e junho. E destes 50 milhões de doses, eles irão utilizar cerca de 37 milhões. 13 milhões ficaram à disposição dos estados e dos municípios. Nós entramos em contato aqui com o coordenador do consórcio Nordeste e ele, através desse fundo, que é o Fundo Gamalé, que é o Fundo Soberano Russo, que produz a vacina, colocou-se à disposição para que nós pudéssemos, junto com o governo do estado, nós já fizemos solicitação ao governo do estado do Paraná, que possa ser adquirido uma parte, não necessariamente as 13 milhões, até porque 1 milhão já foram vendidos na sexta-feira, mas que possa ser comprado uma parte dessa vacina para ser entregue agora em maio e junho.
Uhum.
Eu espero que o governo do estado, que também tem buscado outras alternativas para a compra de vacina, que faça essa compra urgente, porque nós teremos ainda, Vanessa, uma situação muito dramática. Hoje nós tivemos a frente parlamentar contra o Covid, que está sendo presidida pelo deputado Michele Caputo,
uhum,
e que demonstrou claramente que se nós não tomarmos atitudes muito drásticas nesses próximos 30, 40 dias, e os hospitais aí de União da Vitória, de Porto União, da região, também já devem estar saturados, né? Não só por falta de oxigênio, como aconteceu recentemente em Clevelândia, mas por não ter mais leitos para colocar as pessoas, nós teremos um número bárbaro de óbitos no Brasil, que pode chegar a 5 mil óbitos por dia.
Uhum.
É uma tragédia sanitária. Eu não vou entrar no mérito, não quero entrar no mérito aqui, porque não é esse o objetivo da nossa conversa. É, mas nós sabemos de cada um e qual é a responsabilidade que cada um tem e qual é o encaminhamento que cada um está dando. O nosso objetivo hoje é salvar vidas.
Uhum.
Nosso objetivo é vacina, é auxílio emergencial, é fazer com que as pessoas possam ser protegidas, porque senão nós teremos uma tragédia de proporções bíblicas no Paraná e no Brasil, infelizmente.
Para a gente finalizar o assunto sobre a Fafem aqui do Paraná, o que é que depende agora? Nós teremos essa audiência pública já agendada para sexta-feira, às 14 horas. O senhor muito bem destacou para a gente que a capacidade da unidade de produzir de 350 mil a 750 mil metros cúbicos de oxigênio hospitalar por dia. O que é que depende? Como é que nós podemos... o que é que acontece a partir de agora? Como é que a gente pode esperar essa alternativa também para a gente no intuito de salvar vidas diante da Covid-19, deputado?
Então, Vanessa, a minha leitura é que nós estamos esbarrando muitas vezes numa burocracia que não tem sensibilidade nenhuma. Porque a burocracia é fria, né? A burocracia não olha dentro dos hospitais os milhares, não só de vítimas da Covid, mas profissionais da saúde, que esses são os verdadeiros heróis do Brasil. Hoje, quem, se eu dissesse que deveríamos homenagear alguém como sendo heróis do país, nossos, pessoas que estão se dedicando, não são políticos, não são governadores, não é o presidente da República, são as pessoas que estão, nesse momento que nós estamos conversando, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, motorista de ambulância, médico, pessoas que estão colocando a sua vida em risco para salvar vidas. E nós temos que, no mínimo, não atrapalhar.
Uhum.
E para que nós possamos contribuir, é preciso que nós reduzamos essa burocracia toda e que o governo dê um sinal verde para que permita que uma fábrica que está fechada, com todos os equipamentos pronta para produzir, que volte a produzir. Ah, se tem, vai demorar 60 dias, 90 dias, 120 dias, eu não sei. Mas eu sei que se não voltar a produzir, as pessoas vão morrer por asfixia. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho já fizeram, ambos já fizeram uma solicitação à Petrobras, para que a Petrobras se manifeste. A Petrobras disser, olha, não é possível, não há como. Nós temos laudos que mostram que é possível. Mas se a Petrobras disser, não é possível, não é como, vamos encontrar outra alternativa.
Uhum.
Mas, no momento, nós temos essa alternativa que está sendo colocada aqui ao nosso lado, né, a 200 quilômetros de União da Vitória, a 30 quilômetros de Curitiba, 20 quilômetros de Curitiba, e que pode salvar dezenas, centenas de milhares de vidas. Então, a nossa intenção é fazermos as audiências e, após a audiência, encaminharmos para que o governador do Estado, Carlos Roberto Massa, também se some a essa iniciativa, para que outros setores da sociedade se somem. Eu sei que o desespero da Federação dos Hospitais, da CEMIPA, da Federação dos Hospitais do Paraná, do Sindicato de Saúde, dos fóruns de saúde, ela é intangível. Não há o que dizer do desespero dessas pessoas que todos os dias vêm. E não são pessoas que são próximas a nós só, são todas as pessoas que hoje estão precisando. E nós podemos ajudar, nós podemos ajudar. Então, eu espero que nós possamos sensibilizar a burocracia da Petrobras e do governo federal e reativarmos essa fábrica para produzirmos oxigênio tão necessário nesse momento para tantas pessoas que não podem, nenhuma hipótese, vir a óbito por falta de oxigênio.
Uhum,
é uma coisa assim absurda nós deixarmos que as pessoas morram por falta de ar. É como se fosse uma grande câmara de gás construída sobre nós todos e que em um determinado momento pode nos atingir de uma forma brutal. Eu espero sinceramente, Vanessa, que haja bom senso e que nós possamos resolver isso o mais rápido possível. Não é uma questão de partido A, B ou C, não é uma questão de política a favor ou política contra. É uma questão de ser a favor ou contra a vida.
Uhum.
É isso que está em jogo nesse momento.
Saúde pública. Nós estamos conversando com o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, o Tadeu Venneri. Hoje fala conosco sobre as ações aqui para o Estado, inclusive está trazendo esta alternativa encontrada por eles para amenizar a situação de desconforto diante da Covid-19 aqui para o Estado, não apenas para o Paraná, mas para o país todo. Aproveitando ainda a sua participação, nós temos mais alguns minutinhos aqui, deputado. Eu gostaria de falar ainda sobre algumas ações suas, pautadas aqui para o município de União da Vitória. Entre elas, tem um trabalho sobre a questão da água aqui em União da Vitória, sobre a potabilidade da água fornecida aqui no município. Trabalho vigente, é isso?
Nós iniciamos há alguns anos um processo. Quem fez, obviamente, antes que nós iniciássemos, quem já faz trabalho há muito tempo na universidade aqui do estado do Paraná, na Unespar, através do seu campus de Nova Vitória, departamento de Química, onde diversas vezes questionaram a forma como a água está sendo servida à União da Vitória e Porto União. Sem que nós façamos nenhuma afirmação conclusiva, porque não seria o correto, mas a verdade é que hoje nós temos, em toda a bacia do Iguaçu, de Curitiba ou de Piraquara até Foz do Iguaçu, apenas duas cidades que são servidas pela captação de águas do Rio Iguaçu, que é justamente a cidade de Nova Vitória e a cidade de Porto União. Isso se dá porque o Rio Iguaçu é o segundo rio mais poluído do Brasil. E nós temos uma quantidade de hormônios femininos jogados nesse rio, por toda a região metropolitana e por todo o processo que passa na sequência, imenso, a ponto de fazer, os estudos da universidade mostram isso, que nós temos, inclusive, alterações de sexo, né, em alevinos e peixes, antes e depois de passarem pela cidade ou que já chegam, né, no processo de mutação. Temos micro-organismos e microplásticos que não são pegos hoje pelo sistema que é feito de tratamento da Sanepar. E, além disso, o meu grande questionamento, tivemos a oportunidade com a doutora Larissa, que é a maior especialista em agrotóxicos do Brasil, infelizmente saiu do Brasil agora por uma pressão e por uma ameaça à sua integridade física muito grande, foi para a Escócia. Mas a Larissa, quando esteve em reunião conosco, ela demonstrou claramente que a produção de lavouras, de soja, de batatas, mesmo essa produção que é feita em Três Barras, né, de álamos, ela tem uma grande quantidade de produtos tóxicos que são jogados diretamente no rio e impactam a vida das pessoas. Nós tivemos, a partir de 2020, que suspender os estudos que fazíamos juntos com profissionais da área da química, doutora Lutécia e outras pessoas que faziam esse estudo todo. Mas a gente sabe que esse é um problema que está presente na Vitória há 15 anos, 20 anos. Alguns médicos, né, claro que com o devido cuidado, têm se manifestado na preocupação de que essa água possa ter consequências, inclusive, que mais tarde sejam irreversíveis para a população. Claro que nós queremos discutir isso, já fiz isso aqui algumas vezes com a Sanepar, queremos discutir também por que a Sanepar não estende a sua rede de esgotamento sanitário a toda a cidade, por que nós temos muitas vezes racionamento e falta da água, e por que nós temos cada vez uma água mais cara, o que faz com que muita gente deixe de consumir a água da Sanepar e passe a consumir água de poço. Acho que são temas que nos envolvem, e precisam ser discutidos. A pandemia tem impedido que nós façamos esse debate, mas eu, tão logo nós temos, eu espero, até a metade do ano, nós temos condições de voltar a fazermos nossas reuniões de forma mais continuada, que nós possamos retomar esse debate, esse trabalho, e fazermos com que esse processo possa ser esclarecido para toda a população de União. Não é justo que União da Vitória continue sendo uma das poucas cidades do Brasil e a sua população consome uma água sem ter a garantia, ainda que a Sanepar diga que não é verdade, eu respeito a opinião da Sanepar, mas discordo, né, que a água continue sendo um bem que deveria fazer parte da saúde pública, mas que hoje, em muitos casos, coloca em dúvida se de fato isso é possível.
A respeito da construção do novo campus da Unespar, tem alguma sinalização aqui para a gente?
Esse é a menina dos olhos, né?
Exatamente, de muita gente.
Dos olhos que eu brinco, porque assim, tem três coisas em União da Vitória que eu me comprometi muito a tentar fazer, né, dentro das minhas limitações, que são muitas. Uma é nós reconstruirmos a história do contestado a partir de uma vitória. É, reconstruir uma história do contestado a partir de uma vitória significa dizer temos o museu do contestado e uma vitória.
Uhum.
Para contar a história além da história oficial. Nova Vitória foi o ponto de partida, né, para todos aqueles que, tanto da Polícia Militar como do Exército, fizeram as incursões em todo o processo contestado durante a guerra que aconteceu. Aliás, nós já temos uma semana dedicada exclusivamente ao contestado, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, é para que nós possamos lembrar, na última semana de outubro, o que significou e o que significa ainda as consequências da guerra do contestado para toda essa região. A segunda é, nós temos a universidade de, aqui, a Unespar, naquele terreno que foi doado pelo então prefeito, na gestão do prefeito, né, Pedro Ivo, onde está o Instituto Federal de Educação, ao lado, é um terreno muito grande, que nós conseguimos fazer o campus, que é um campus grande, nós uhum. estamos iniciando um ponto muito pequeno, né, com, como eu falei, com todas as limitações que são inerentes, eu sei que tenho. Nós liberamos 1 milhão ano passado, estamos liberando 3 milhões esse ano. É, fizemos um bloco, espero que nós possamos fazer mais 4 blocos, 5 blocos esse ano. E que tenhamos, talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que tenhamos a universidade à altura daquilo que o Nova Vitória e a região precisa. Isso significa ter um campus que hoje está estimado em 30 milhões, 25 milhões de reais, mas que atende toda a região de Nova Vitória, Porto União, e uma região que tem sido muitas vezes, não que isso seja proposital, mas tem sido esquecida por nós, de forma geral.
Uhum.
Nova Vitória é uma cidade que, como todas as cidades que viveram ciclos, como o ciclo da madeira, ela viveu um ciclo onde algumas pessoas ficaram economicamente muito privilegiadas, mas a boa parte da população não se aproveitou e não recebeu esse benefício. A mesma coisa aconteceu também com outros ciclos. E hoje eu acho que é hora de nós fazermos o principal ciclo da nossa sociedade, que é o ciclo da educação.
Uhum.
E o Nova Vitória poderá ser essa referência do ciclo da educação.
Tá certo. Deputado, obrigada pela sua participação aqui conosco. Agradecemos imensamente Tadeu Veneri, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado, uma boa tarde.
Obrigado, Vanessa. Eu quero agradecer ao José, a você, a oportunidade, José, que sempre está conosco aqui, a todas as pessoas que nos acompanharam. E Deus queira que na sexta-feira consiga dar uma boa notícia e ter um resultado possível.
E voltamos a conversar.
E na ação de oxigênio.
E voltamos a conversar com certeza, deputado. Obrigada mais uma vez, uma boa tarde.
Uma boa tarde, uma vez. Obrigado.